מסכת סוטה, דף מם גימל עמוד א', יש לנו דף מם בית עמוד בית, עם באה שהוא שמעלים לנו דויס פונקטוס. ואתם, אי אתם כן, כי זהו כהן, תרמינה אהבה, ובולתה עליהן המשנה, הוא שמעלים עד המשנה, מם בית עמוד א', פעלה הוא כהן, אתם, אי אתם כן, כי זהו, המשנה תתרזיין, הוא כיגו כהן פעלה ופרם ישראל. ופעלה וכהן פעלה ופרם ישראל. Falava para Israel, vocês não são assim. Que ele fala, os goiim vêm com a força do ser humano, cai o ser humano, caíram. Plishim vieram com a força do Goliath, caíram. Os Amonim vieram com a força do Shovah, caíram. Vocês não são assim, vocês vêm com a força de Hashem. Então fala, Atem e Atem Ken, que Hashem Elokechem, que Hashem, o Deus de vocês, Aolechim Achem, que anda junto com vocês, Lelachem Lachem. E ele que vai fazer a guerra por vocês. E aí termina a Mishnah falando, Zé Machané Aaron. Esse é o Aaron HaKodesh. Fala, Gemara, Kol Kach Lama, o que é tudo isso? Fala, Urashi. Por que que o Kohen falava que Hashem Elokechem Aolech? Fala, Hashem Elokechem Imachem. Hashem está com vocês. O que quer dizer? Ele anda com vocês. Então... מה היה הליכה הזו? זה משמע הולך ממש, פרייס כאשר ממש תעדנו ז'ונט כועם ישראל. תאו איזה פרגונת הגמרא, כי כאיסי ההולך. תאו כל כך, למה? מפני שהשם וכל כינוייו מונחים בארון. איפה לא, פורקי? ארון הקודש, תאי נאיתרו דיילי, הוא ספר תורה. בספר תורה תאו שם השם, איתו זוס כינויים, איתו זוס נומיס, כי הג'ית שאוזה, para se referir a Hashem, quer dizer, fora Hashem, Elohim, os nomes que não pode apagar, você tem outros nomes que, como a gente fala, Rachum, Hanun, etc. Mas, tudo que tem na Torá são todos os nomes de Hashem. Então, fala a Gemara, quando eles estão andando com eles, o Aron HaKodesh, com o Sefer Torá, se chama que Hashem, a presença divina está lá junto com eles, andando com eles. Pequeno homem, e aí a Mará atrás, também disseram, Vaishlach Otam Moshe. Então, eu vou ler o Pasuk aqui do lado, Pasuk Sefer Bamidbar, Perek Lamed Aleph, Pasuk Vav. Vaishlach Otam Moshe, Elef Lamate Latzava, Otam, Ved Pinchas Ben Elazar, a Kohen, Latzava, então, traduzindo. Vaishlach Otam Moshe. Moshe mandou eles. Elef Mamate, mil pessoas por tribo. Latzavá, para o exército. Otam, eles. Vem Pinchas ben Elazar. E o Pinchas, filho de Elazar, a Kohen. Latzavá, para a guerra. Uchle HaKodesh, os utensílios sagrados. Vachatzotzrot Atruá. E os trombones de toque. Beado, estavam na mão dele. Então fala a Bará, Vaishlach Otam Moshe, Elef Amate, Latzavá, Otam, Vet Pinchas, Vechule, Otam, Elos Sanedrim. Quer dizer, está escrito duas vezes Otam. Então a segunda vez Otam está mais. Falou, quem é o segundo Otam? Sanedrim. Pinchas, Zemashach Melchama. Pinchas é o Kohen, que ia lá acompanhar o povo na hora da guerra. O Chle HaKodesh, Ze Aron, Veluchot. Chle HaKodesh, é o Aron HaKodesh e as Luchot, que estavam com eles na guerra. Vechatzotzrot Atruá, Elu HaShofarot. E Chatzotzrot Atruá é que eles levavam com eles o Shofar. Então, mais que a Gemara trouxe esse passuk para falar para a gente, olha, o Aron HaKodesh ia com eles para a guerra. Porque está escrito Kli HaKodesh. Então, isso é a Braita. É, quer dizer, a primeira Braita, como lá atrás, colocar a clama, e trouxe Vechenu Omer, trouxe esse Passuk, e essa Braita que explica esse Passuk. Segue a Gemara, Tana, o Marsha fala que essa Braita que a gente vai trazer agora, discute com a Braita anterior. Por quê? Já vai ver. Lo lechinam, alach pinchas la milchama. Não à toa o Pinchas foi para a guerra. Ela leipará din avi imo. E sim para se vingar pelo que aconteceu com o antepassado dele, pai da mãe dele. Na verdade, meu pai, mais atrás. Mas quer dizer, o antepassado de Pinchas por parte da mãe dele. Sheneimar, como está escrito, Ve'amedanim makru oto el Mitzrayim. Quer dizer, os Midianim venderam ele para o Egito. E aí, quer dizer, o Pinchas foi fazer a guerra contra Midian para vingar o Yosef, que os Midianim venderam o Yosef para o Egito. Quer dizer, eles participaram ali da venda do Yosef. Aí fala o Marsha. A primeira braita fala que o Pinchas foi porque ele que era o Mashiach Milchama. Vem a segunda braita e fala, não, ele não precisava ter ido. Ele foi porque ele era descendente de Yosef. Ele não era o Cohen que era o nomeado para ser o Mashiach Milchama, etc. Sim, o Marsha atrás. Mas bom, de qualquer maneira, fala a Gemara, lembra de Pinchas mi Yosef ate. Parece, quer dizer, a gente vê dessa braita, que o Pinchas era descendente de Yosef. Pergunta agora, como assim? Está escrito no Pasuk. Elazar ben Aharon lakachlo mi benot putiel lo leisha. Está escrito Elazar, filho de Aharon, quer dizer, Elazar a Cohen, filho de Aharon, casou com uma das filhas do Putiel, pegou ela como esposa. Então a nossa pergunta é, quem é esse Putiel? Que é teoricamente o avô de Yosef. Então, mas quer dizer, o Pinchas, como está escrito no Pasuk, Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. Então, ao lado do pai está escrito, ele era filho de Elazar, Elazar era filho de Aharon, Aharon, irmão de Moshe, filho de Amram, Shevet Levi. Então, ao lado do pai do Pinchas, está claro qual que era, Elazar, Aharon, etc. Agora, ao lado da mãe dele, está escrito que a mãe dele era das filhas de Putiel. Pergunta a Gemara, mai lav, de Atem e Itro? Não é que ele veio de Itro? E aí, o que quer dizer Putiel? Shepitem agalim lavodot kohavim. Quer dizer, Putiel, esse nome vem porque Itro, pitem agalim, ele alimentava bezerros para engordar eles, para poder sacrificar para avodah zará. E depois ele voltou em Tshuva, se converteu, e acabou sogro de Moshe, etc. Mas então, Putiel é porque ele alimentava os bezerros para avodah zará. E aí eu falo, olha, a mãe do Yosef era filha do Itró. E aí, quer dizer, não tem nada, não tem Yosef aqui. Hã? Que a gente falou, o pai é Cohen, Elazar, filho de Aaron. A mãe é filha de Itró. Da onde ele é descendente de Yosef? Que ele foi vingar o Yosef, tataravô dele, etc.
Da mulher de Moshe Rabbeinu, é isso?
Ah, pois vamos ver, mas por enquanto é. Lô, responde agora não. Mi Yosef. Putiel é Yosef. Por que ele se chama Putiel? Shepitpet beitro. Porque ele zombou do Yetzerará. Fala Orashi, pitpet beitro, zilzel. Desprezou o Yetzerará. Kavashoto, velo hachavô. Quer dizer, ele conquistou o Yetzerará, não deu bola para ele. Ele, como a gente fala, passou reto. Ele destruiu o Yetzerará como um trator, não tomou conhecimento dele. Então, isso é pitpet beitro. Isso é pitpet beitro. E aí ele falou, isso é o Yosef. Então, pergunta a Gemara. Não, não pode ser isso. Por quê? Ve'alo shvatim mevazim oto. Está escrito no Midrash que as outras tribos desprezaram o Pinchas. Por quê? Aí tem Ben Putiz, eles viram esse cara, filho do Puti. Ben Shepitem Avi Imo Agalim Lavodat Kochavim. Quer dizer, ele é filho que o avô dele alimentava bezerros para avodazará. E Arog Nassim é Israel. Agora quem ele acha que ele é? para matar um príncipe de uma das tribos de Amisrael. Quer dizer, quando o Pinchas matou o Zimri, então vieram os Shvatim e falaram, quem o Pinchas acha que ele é para matar o Zimri? Por isso a Torá vem e escreveu, Pinchas ben Elazar ben Aharon a Cohen, falou, não, estão olhando. Mas, quer dizer, as outras tribos falaram, o pai dele, o avô dele, fazia avô da Zará, e agora ele acha que ele vai, pode sair matando as pessoas, então eu vejo o quê? Que é Putiel, é o Itró. Você me fala que é o Yosef? Fala, Gmará, realmente. Só que não é Cuxiá, por quê? Ela, e avô Adeime, mi Yosef, e Madeime, mi Itró. Vem, e Madeime, mi Yosef, avô Adeime, mi Itró. Eu li rápido, mas vamos traduzir. Ele fala assim, se o pai da mãe dele é de Yosef, a mãe da mãe dele é de Itró. Ou ao contrário, o pai da mãe dele é descendente de Itró e a mãe da mãe dele é descendente de Yosef. Mas quer dizer, em outras palavras, agora está falando, o Itró não era avô dele, o Itró era bisavô ou tataravô, não sei, mas o Itró era bisavô dele, pelo lado da mãe. E aí, quer dizer, a mãe dele, que era a esposa do Elazar, a Cohen, ela era neta do Itró, ou pelo lado da mãe, ou pelo lado do pai. E aí, quer dizer, o outro lado dela, que ela nasceu, ela tem, ou um pai, todo mundo que nasce tem um pai e uma mãe. Então, um dos lados era da família de Itró, e o outro lado era da família de Yosef. E aí, quer dizer, os Midrashim não se contradizem. Um chamou Putiel porque o avô dele, Itró, alimentava bezerros para dar para a Vodá Zará. E o Yosef se chamava Putiel também porque ele é Pitpet Beitró. Ele passou reto, não tomou conhecimento do Yetzirá, venceu ele direto. Fala Gmará, dai kaname, dichtiv, olha, você vai ver no pasuk que está escrito, mi benot putiel, trei mashma, shamina. Então putiel parece dois. Fala Urashi que trei puti, mi deloktiv putiel. Se fosse só um, podia escrever sem o yud, putiel. Porque pitem, para a galim, para a vodazara, agora ele voltou para Shem Hashem. Ou o Yosef, Pitpet Beitro, mas só um put. Puti é dois. Tipo, é como se fosse o plural. Então, quer dizer, ele é, ela é Mibenot Putiel, que é uma das filhas de Putiel. É que ela é Putiel, tem Putiel dela dos dois lados. Um dos lados é descendente de Yosef, que Pitpet Beitro, e o outro lado é descendente de Itro, que Pitem Agalim, lá Avodá Zará, e agora ele se converteu e se aproximou da Torá e do judaísmo. E, então, quer dizer, Pinchas, e aí a conclusão era, Pinchas era também descendente de Aharon, também descendente de Yosef e também descendente de Itró. Mas bom, com isso a gente terminou aqui, chegamos na próxima Mishnah. Agora, essa Mishnah vai continuar falando sobre as leis da guerra. Quer dizer, a gente começou, não era leis da guerra, né? Antes de ir para a guerra, o Kohen ia lá, falava, como a gente falou na Mishnah anterior, olha, vocês estão indo, Beshem Hashem, etc. E aí continua a Mishnah. Vedibru ha-shotrim el-am, lemor. E aí os shoterim falavam para o povo, dizendo, depois a gente vai ver na Gemara, quem falava o que exatamente. Mi ha'ish asher bana bait chadash velo chanachó, yelech ve'yashuv ve'beitó. Quem é a pessoa que construiu uma casa nova? Então, pode voltar para casa. Por quê? Continua o pasuk dizendo, peni amud bamilchama ve'ish acher yachnechena. Talvez ele vai morrer na guerra e outra pessoa vai pegar a casa que ele construiu. Então, deixa ele voltar. Fala, Agmará, echad abune, Agmará, não, desculpa, a Mishnah. Echad abone bait. Tanto faz se ele construiu uma casa. Desculpa. Echad Aboné, Beit HaTeven. Se ele construiu uma Beit HaTeven, um depósito para guardar a palha. Beit HaBakar, uma casa, quer dizer, um curral ali, não sei como chama, de cavalos, de animais, para vacas, ovelhas, etc. Beit HaEtzim, um depósito para guardar a madeira. Beit HaTzarot, outros tipos de depósitos. Echad Aboné, e tanto faz se ele construiu. Echad HaLokeach, se ele comprou pronto. Echad HaYoresh, ou se ele herdou. Não tem diferença como ele adquiriu a casa. Se ele foi lá e construiu a casa do zero, comprou o terreno, foi lá e construiu a casa, ou se ele comprou a casa pronta, ou se ele herdou a casa pronta, ou se ele ganhou de presente a casa pronta. Por quê? Fala Urashi, a casa é nova. Ou ela é nova de verdade, ou ela é nova para ele, mas a casa, de um jeito ou de outro, ela é uma casa nova. Então isso em relação a construir casa. Depois, continua o Shoterim dizendo, próximo passo. Quem é a pessoa que plantou um vinhedo e não chilel ele? Daqui a pouco a gente vai ver o que é chilel. Fala a Mishnah. Echad anotea kerem, וְחַד אֲנֹתֵה חַמִּשָׁה אִלָּנֵי מַאֲכָל. Tanto faz se ele plantou vinhedo ou se ele plantou 5 árvores frutíferas. וְאַפִילוּ מֵחַמֵשׁ תַּמִּינִים. E mesmo que são de 5 espécies diferentes. E aí fala o Rashi, חַמִּשָׁה אִלָּנֵי מַאֲכָל. Eu estou lendo o Rashi ali, na segunda linha das curtas. Vechamishai lanei ma'achal. Fala Urashi. Debeach ea vekerem. Porque cinco árvores eu considero um kerem, como um vinhedo. Como um vinhedo. Que está escrito na Torá vinhedo. Mas fala Mishnah, alav davka, vinhedo, quer dizer, cinco... Vinhedo é cinco árvores de uva. Ele falou, se elas estão plantadas juntas. Shtaim keneged shtaim. Então, se elas estão plantadas juntas, em fileiras, duas, mais duas, e depois uma terceira, e aí ele falou como o desenho aí que ele colocou, aí, quer dizer, eu tenho um, dois, três, quatro, e uma para completar como se fosse a fileira. Então, eu tenho aqui um vinhedo. E aí fala a Mishnah, mesmo que não é um vinhedo feito de árvores de uva, e sim, ele plantou outras árvores frutíferas, também eu chamo isso de um kerem. E não só isso, quer dizer, não preciso plantar 5 árvores de maçã, ou 5 árvores de azeitona, ou 5... Ele falou, se eu plantei uma árvore de maçã, uma de pera, uma de laranja, uma de azeitona, uma de uva, vinhedo. Ah, mas são 5 árvores diferentes, ele falou, junto elas. Isso que a Mishnah falou, Vafilo Mechamesh Taminim. Eu junto elas. Agora vou ler o Rashi Hilelo, na segunda linha depois do desenho, que a gente falou, Mia Ishasher, Natá Kerem, que ele plantou vinhedo, velo chilelo. Fala Urashi chilelo. Bishnat arevit lenetiato. Shechilel et aperot. Bemaot. Kederech maaser shenim. Assim, a mitzvah da Torá é uma mitzvah de orla. Mitzvah de orla. Quando você planta uma árvore frutífera, 3 anos você não pode comer os frutos dessa árvore. Entre parênteses. Pessoas não sabem tanto. Mitzvah de Orla é mesmo em Chutz La'aretz. Lav Davka em Eretz Israel. Que para a gente não é tão prático a mitzvah de Orla, porque a Halakha é que se eu não sei se a fruta é de Orla ou não, eu não preciso correr atrás para descobrir qual é a procedência dela e na dúvida eu posso comer em Chutz La'aretz. Fora de Israel, na dúvida pode comer. Está escrito, tem um goi que tem duas árvores, eu vou lá e falo, eu quero uma fruta. Mesmo que ele foi lá, eu não sei de qual das duas árvores que ele pegou, eu não tenho nem maioria, né, orlá, porque duas árvores, uma aqui e uma ali. Ele falou, se eu não vi de qual ele pegou, eu posso comer.
Normalmente a árvore demora mais do que 3 anos para dar fruto.
Não sei se demora mais que 3 anos, mas não dá no primeiro ano. Mas, mas os primeiros 3 anos é proibido comer. O quarto ano, aí tem mitzvah de revai. O que é revai? Escrito na Torá, você vai pegar a árvore, você vai resgatar, você vai pegar as frutas do quarto ano, vai levar para o Yerushalayim e vai comer lá, igual a Maser Sheni. E igual a Maser Sheni, se é difícil, eu não posso, etc., eu posso resgatar a kedushá da fruta para o dinheiro, levar o dinheiro, e lá eu vou usar o dinheiro para comprar frutas ou korbanot, etc., para consumir em Yerushalayim. Então isso que é revai, é o quarto ano, é kodesh. Como está escrito no Pasuk, o Kedichtiv, o Bashaná Revit, Kodesh Ilulim. Quer dizer, o Pasuk aqui inteiro. O Bashaná Revit é Kol Prio, Kodesh Ilulim Lashem. No quarto ano, as frutas vão ser Kedoshim para Hashem. E aí, o que quer dizer o Hillelo? É quando ele resgata e passa a Kedushá da fruta para o dinheiro, para levar o dinheiro para, quer dizer, Lav Davka. Mas o que a Mishnah está fazendo? Se ele plantou, ele ainda não conseguiu resgatar para poder comer a fruta, então ele está isento de ir para a guerra. Ou a gente vai ver exatamente o que a gente faz com ele. Agora continua a Mishnah dizendo, Echad anotea, tanto faz se ele natá, é quando ele pega a muda e coloca na terra. Vechada mavrich, ou se ele mavrich, ou marquiv, aí é dois tipos de enxerto, né? Avrachá e arkavá. Não vou entrar agora a diferença de um para o outro, mas vechad aloke. Então, quer dizer, tanto faz o jeito que ele plantou, se chama que ele plantou o vinhedo, e agora ele está, eles mandavam ele de volta da guerra. ואחד הלוקח, ואחד היורש, ואחד שניתן לו במתנה. E aqui também eu falo, tanto faz se ele comprou, se ele, quer dizer, se ele já plantou, igual a gente falou de qualquer jeito, ou se ele comprou já plantado, ou se ele herdou já plantado, ou se ele ganhou de presente. Está livre da guerra. Depois a gente vai ver que não é mais ou menos livre da guerra. Não, então isso a gente falou. Depois, próximo pasuk. Quem é o homem que noivou com uma mulher e ainda não casou com ela? Fala a Mishnah. Tanto faz se ele casou com uma mulher primeiro casamento, ou se ele casou com uma mulher que era viúva, que já é segundo casamento dela. Viúva, divorciada, tanto faz. Vafilu shomeret yavam. Vai lá, Gmará, mesmo que ele não noivou com ela. E sim, ela é Shomeret Avam. O que quer dizer Shomeret Avam? O irmão dele estava casado com ela. Ele morreu. E agora um dos irmãos podia fazer Ibum. Então, vai lá, ele ainda não fez Ibum, Khalitza. Está isento da guerra. Por quê? Arasi Shavelo Lekaha. E fala a Gmará, a Mishnah, mais que isso. Vafilu shama shemet achiv bamilchama. Mesmo que o irmão dele morreu na guerra, não deixou filhos, e agora ela precisa fazer ou ibum ou chalitza, a gente pega o irmão que está vivo, fala, volta para casa. Volta para casa não, a gente vai ver agora. Mas, Roseruba, lo. Agora continua me dizendo, kol eilu. Todos esses que a gente falou até agora, Shomim de Veakohen, Meorchei HaMilchama, Vechozrim, Mesapekim, Maim HaMazon, Metapekim et HaRachim. Esses aqui que a gente falou aqui agora, eles não voltam para casa. Mesmo que está escrito no Pasuk, Elech Veashov El Beito. Mas fala a Mishnah, Kol Eilu, Chozrim, Meorchei HaMilchama, eles voltam do fronte da guerra, Chozrim, Mesapekim, Maim HaMazon, Metakenim et HaDrachim. Eles trabalham na parte logística, de levar comida e água para os soldados e consertar as estradas para... Quer dizer, eu não vou colocar eles na área de risco, para eles não morrerem. Mas eles estão trabalhando em prol do exército. Levam comida, levam água, consertam as estradas para ajudar a movimentação dos soldados, etc. Depois fala, Velu Sheinam Chozrim. Agora vai falar, esses não voltam Bichlam. Continuam lá, quer dizer, o Cohen não falou com eles. O quê? Aboné, Beitchar, Achzadaram, Mirpeset. Então a pessoa construiu Beitchar. Beitchar é uma guarita. Quer dizer, não é um lugar, não é uma casa. É um lugar que usa... Achzadaram é o pátio da casa. Que é fechado de todos os lados, mas não tem teto. E Mirpeset é a varanda da, quando ele tem segundo andar, etc. Primeiro andar. É a varanda que ele tem ali. Depois, anoteia arba ilanei ma'achal v'chamisha ilanei srak. A pessoa aqui plantou quatro árvores frutíferas ou até cinco se são árvores não frutíferas. Por quê? Ele falou, a partir de cinco a gente chama de kerem. A partir de cinco árvores frutíferas a gente chama de kerem. Se ele plantou menos que isso, então já que ele não tem um kerem em casa, ele não entra no que o Cohen falou, quem plantou um vinhedo e ainda não, ele falou, tem menos árvores do que... Então, quer dizer, o mínimo era cinco, se ele tem seis, sete, oito, entra ali. Mas pelo menos cinco ele precisa ter. Fez menos que cinco, quatro, está fora. Ou fez árvores, mesmo cinco, mas são árvores que não dão frutos, também está fora. Depois continua a Mishnah dizendo: Amachaziret Gerushato. Se ele casou com a esposa dele, quer dizer, ele tinha divorciado dela, voltou a casar. Oh, isso não se chama esposa nova. Porque é a mesma esposa que ele já tinha. Então, quer dizer, a gente falou: quem casou com a Almaná, segundo casamento dela, mas. É a primeira vez que ela está casando com ele. Então, tanto faz se é a primeira ou segundo dele também. Mas é a primeira vez que ele está casando com ela. Aí ele volta da guerra. Se ele voltou a casar com a mulher que já era casada com ele, aí ele não volta da guerra. Então, Amachaziret Gerushato. Depois fala a Mishnah. Almaná le Kohen Gadol. Se uma viúva casou com Kohen Gadol. Grushava Chalutza le Kohen Idiot. Ou uma mulher divorciada ou Chalutza, que passou pelo processo de Chalitza, que ela precisava fazer Ibum e fez Chalitza, que ela é considerada como se fosse divorciada, e aí ela não pode, tanto a divorciada como a mulher que passou por Chalitza não pode casar com um Kohen Ediot, e a viúva pode casar com Kohen Ediot, não pode casar com Kohen Gadol. Mas de qualquer maneira, que a Mishnah está falando aqui, casamentos proibidos não isentam ele de ir para a guerra. Então fala a Mishnah, Almaná para o Kohen Gadol, Grushava Chalotza para o Kohen Ediot, depois Mamzeret Venetina Le Israel, uma mulher que ela é Mamzeret.
Ou ele não foi a casa com ela, ele casou com ela e ele não pode...
Então, ele falou, ele não volta da guerra por causa disso. Ele falou, seu casamento não podia casar, divorcia dela e continua na guerra. Ou mesmo se não divorciar dela, continua na guerra que... Divorciado você precisa de qualquer jeito, mas como o seu casamento foi um casamento proibido, e aí a Mishnah está falando mesmo esses, que o casamento é proibido, mas é válido. Que mais ainda se foi os parentes que não pode casar e que o casamento nem é válido, é. Mas ele falou, Mamzeret unetina le Israel, uma mulher Mamzeret, que é bastarda, é filha de uma relação proibida, ou netina, que era os Givonim, que se converteram, uma conversão deles não valeu, etc., para Israel. Ou Bat Israel, uma mulher Yehudiá, que casou com um Mamzer e um Natim. Eles não podiam casar, então não estão isentos da guerra. Loia Chozer. Então todos esses não voltavam. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda vem e fala, Afa boné bait al mechonó. Se ele construiu uma casa al-mechonó, o que quer dizer al-mechonó? fala o Rashi, Satrou Bnao Bemidah Rishonah, ele destruiu e construiu a casa na planta original. Quer dizer, ele tinha uma casa, ele foi lá e demoliu, reconstruiu ela, igual era antes. Fala, miúda, isso não é uma casa nova. Porque ele reconstruiu a mesma casa que ele já tinha antes. Você fala, miúda, isso é igual, Maxir Gerushato, ele não chama que ele construiu uma casa nova. É isso que fala o Rashi. Velo Chidesh Alav, ele não fez nada de novo aqui. Vafilo Etzlo Eino Kadash, Vegaram Elokeach Veoresh. E aí, quer dizer, ele é pior do que a pessoa que compra uma casa nova ou herda uma casa nova. Porque a pessoa que comprou ou herda, para ele a casa é nova. A casa já existia, mas para ele é nova. Esse nem para ele é nova. Porque ele destruiu e reconstruiu a mesma casa que ele já tinha. Então, por isso que a miúda fala, também ele não volta da guerra. Rabbi Eliezer Omer, Afa Boné Beit Levenim Besharon. Então, Rabbi Eliezer fala, a pessoa que construiu uma casa de tijolos num lugar que se chama Sharon, também não volta da guerra. Fala Urashi, só entre parênteses. Acabou o Tosfo do Maserhet já. Daqui para frente, Urashi está dos dois lados até o final do Maserhet. Que acabou, o Tosfo termina aqui. Está escrito aqui, Meilo Atosfot Lo Matzati Yoter. Eu não sei se ele se perdeu, não tem. Mas então, agora tem Rashi dos dois lados. Então agora, lado esquerdo, primeira linha, Levenim Besharon, Makom Ushu Shmo Sharon. Então é um lugar. Vem na carca e a fé, Levenim. Lá o terreno não é muito firme. Então você constrói de tijolos. Não dura muito. Velove davar kaima. A casa não dura muito. Shepeamaim tzarich lechadeshah b'sheva shanim. Ele precisa renovar a casa a cada poucos anos. Então, fala o Rabbi Elazar, isso não chama que ele construiu uma casa, que a casa vai ficar e vai durar, etc., para ele poder se isentar da guerra. Então, até aqui a Mishnah, quem volta da guerra, quem não volta da guerra. Agora fala a Mishnah, Elu, Shenzazimim Komam. Agora, os que a gente vai falar a partir de agora, eles nem iam até a guerra. Quando a Mishnah vai fazer a convocação, porque até agora os outros foram, o Kohen falou, olha, quem construiu casa, plantou vinhedo, blá blá blá, pode voltar. E aí, quer dizer, ele voltava e trabalhava na retaguarda. Construtava estrada, transportava comida, água, etc. Agora, esses que a gente vai falar agora, nem eu. Porque eles ficavam em casa. Elu, Shenzazim, Mimkomam. Eles nem saíam do lugar deles. Porque os outros iam até a fronteira, e aí o Cohen anunciava, e aí eles voltavam, não voltavam, ficavam. Esses... Que Bana Bait Vechanachô. Se ele construiu uma casa, entrou na casa, mas ainda não ficou lá um ano. Natá Kerem Vechilelô. Se ele plantou um vinhedo e ele começou a comer das frutas dele, porque ele está no ano de Levai, e ainda não completou o ano de Levai, está isento de ir para a guerra. A não ser Arussatô, a pessoa que casou com a esposa dele, a Conesa Tevimto, ou que ele casou com a Yevamá, Sheneimar, então, está escrito no Pasuk, Naki ele beitou Shana Achat. Ele vai ficar limpo em casa um ano. Le beitou, ze beitou. Então, le beitou para a casa dele é que ele construiu casa. Ie, ze carmo. Ie, é o vinhedo. Vesimachet ishto, que ele vai alegrar a esposa com quem ele casou. Zo ishto ashalakach. É a esposa que ele casou. Então, casou com a esposa, shanari shana, não vai para, nem vai para a guerra. Que os outros iam, e aí o Cohen falava, ficam atrás. Esses nem iam, ficavam em casa. Leavi, então, asher lakach, Leavit Yevimto. Então, Etisto é esposa. Asher Lakach, que ele casou com ela para falar, olha, está mais escrito para falar, olha, até a Yevamas ele casou. Vem Metsapekim, Maim Umazon, vem Metaknim Betadrachim. Eles nem não faziam nada, ficavam em casa. Nem trabalhavam na estrada, nem levavam água, comida, etc. para os outros soldados. Ficava em casa. Então está aqui a Mishnah. Oh. Fala, Agmará, agora, está no Rabanan. Pede para o Shotrim. Os Shotrim falavam. Yachol, Dvarim Shalatmam. Será que eles falavam coisas deles mesmos? Ou eles repetiam o que já foi falado? Que Sheu Omer, quando ele falava, Viasefu Ashoterim, que depois a Torá escreve que os Shoterim vão acrescentar e falar quem é a pessoa que está com medo e etc. Que depois a próxima Mishnah vai falar sobre isso. Arei Dvarim Shelatzmam Amur. Então ali os Shoterim falavam uma coisa que eles mesmos falaram. Amani Mekayem, Vediberu Shoterim. Então, o que eu falo aqui que está escrito na nossa Mishnah, Vediberu Ashotrim, que os Shotrim, os guardas, vão falar? Vediberu Ashotrim, que eles repetiam o que o Kohen falou. Akatu Medaber. Akeitzad, como assim? Kohen Medaber, Shoter Mashmia. O Kohen falava e os guardas repetiam isso em voz alta para todo o povo. Agora vem agora e pergunta o seguinte. Tane Hada, Kohen Medaber, Veshoter Mashmia. Vetane Aidach, Kohen Medaber, Kohen Mashmia. Vetane Aidach, Shoter Medaber, Veshoter Mashmia. Então eu falo agora, tem três braitos. Uma braita fala, o Kohen repete. Segunda braita fala, o Shoter, o guarda repete. A terceira braita fala, e o guarda repete. Amar Abaye, vem o Abaye e falou. Simples. A Keitza, me vem e gash. Advediberu Kohen Medaber ve Kohen Mashmia. Desde o Venigash até o Vediberu, o Kohen que fala e o Kohen e o Kohen repetia, ou outros Kohanim repetiam. Cadê aqui? Eu estou procurando o Passuk. Bom, os primeiros Psukim, que é os Psukim que a gente falou na Mishnah anterior, que o Kohen chegava e falava, Shema Israel, não tenham medo, não sei o quê. Né? Então isso o Kohen falava, o Kohen repetia. Então isso é, Venigash ad Vediberu, isso o Kohen falava e o Kohen repetia. Depois, Mi Vediberu ad Veasefu, o Vediberu é os três psukim que a gente falou aqui na nossa Mishnah. Que é no, aqui na página que tem igual a minha da Gemara, é a letra Dalet, Hei e Vav. Que é Dvarim Perekhaf, Pasuk Hei, Vav e Zay. Vediberu Ashotrim Elam Lemor. Mi Aish Asher Banabait. Mi Aish Asher Aras Isha. Mi Aish Asher Nata Kerem. Os três que tem na nossa Mishnah. Aí o Kohen falava, o Kohen Mashiach Milchama, e o Shotrim repetiam. Isso que está escrito Vediberu Ashoterim é que os Shotrim repetiam. Ad Veasefu. Kohen Medaber Shoter Mashmia. Mi Veasefu Vaelach. Depois, o final, Veasefu Ashoterim Ledaber Alam Lemor. Que os Shoterim acrescentavam para dizer para o povo. Ali, que aqui é a pessoa que está com medo. Pode voltar. Miveasefu vaelach, Shoter Medaber, Veshoter Mashmia. Aí é os Shoterim que falavam, não era o Kohen? O Shoter falava e os outros Shoterim repetiam. Então isso é, é igual o Kohen, não? Não sei. Veasefu Shoterim, os Shoterim falavam e os Shoterim repetiam. Não sei quem falava, quem repetia, mas é, quer dizer. Não sei quem falava, quem repetia, mas todo mundo falava, aí os Shotrim falavam e os Shotrim repetiam. Agora, Mi Aish Asher Bana Bait Hadash. Continua a Gemara dizendo Tanu Rabanan. Asher bana en li ela asher bana. Lakach yarash nitan lo bimatana minai. Então está escrito quem é a pessoa que construiu. Fala Gmará, construiu, eu entendo. Se ele comprou, se ele herdou, se ele ganhou de presente, de onde eu aprendo que ele também não participa da guerra, ele também volta. Está escrito no Pasuk. Mihaish. Talmud Lomar, Mihaish. Quem é a pessoa? Quer dizer, não precisa escrever quem é a pessoa. Ele podia escrever. Demazele Michtav. Mia Sherbana. Ele podia falar Mia Sherbana, não Miha Ish. Esse aí está a mais para falar, acrescentar. E aí quer dizer, mesmo que ela não, ele não construiu, e ela só é nova para ele, porque ele comprou, que ele herdou, porque ele ganhou de presente, é nova para ele, ele está isento da guerra. Pois falou, Asher Bana Bait, que ele construiu uma casa, ele é lá Bait. Se ele construiu uma casa para ele morar, ok? Minai le rabot, Beit Ateven, Beit Abakar, Beit Etzim, Beit Otsarot. Da onde eu aprendo que se ele construiu um armazém, um depósito, lugar para guardar os animais, que ele também está isento? Talmud Lomar Asher Bana, que ele construiu, Mikol Makom. Yachol Shani Marbe, Afaboné, Beichar, Aksadra, Mirpes. Será que mesmo que ele construiu uma varanda, um Beichar, é uma guarita, ou uma Aksadra, um pátio? Talmud Lomar Bait. Está escrito no Pasuk, casa. O que quer dizer casa? Fala Agmará. Ma baita raui le dirá. Afkoi raui le dirá. Igual uma casa que é apto para morar, assim também toda vez que é um lugar que é apto para se morar ali. Rabeleze ben Yaakov Amer, bait que mashmao. Rabeleze fala, não. Está escrito casa, é casa. Nada, quer dizer, ele discute com a Mishnah, com o Tanakama, e fala nada de armazém, depósito, etc. Casa é casa. Mas o outro fala, não, qualquer coisa que ele construiu, contanto que seja apto para se morar. Guarita, que não se mora lá. O pátio, que não se mora lá. A varanda, que não se mora lá. Então, não. Mas depois, no outro, ele falou, dá para dormir, dá para, etc. Raul ele dirá. Pode ser que ninguém mora lá, mas ele é apto para se morar, então serve. Depois, continua a Gemara, está escrito Lohanach, Velohanachó. Quer dizer, podia escrever Velohanach, ele não inaugurou, está escrito, ele não inaugurou ela. Parece uma casa específica. Então fala, vem excluir alguma coisa, fala Gemara, Pratle Gazlan, vou excluir o Gazlan. Se o cara roubou a casa, nem comprou, nem ganhou de presente, nem herdou, menos ainda construiu. Ele roubou a casa. Então ele falou, ele não volta. Fala Gmará, lembra que de lá que Rabi Osaglini? Será que essa braita que fala que o ladrão não volta, e eu preciso do passo para falar que o ladrão não volta, é não como Rabi Osaglini? Por quê? Dei Rabi Osaglini, amar, verach alevav, zé amitere, me averot beado, que o Rabi Osaglini, a gente vai ver mais para frente na Mishnah, que ele discute com o Rabi Akiva. O Rabi Akiva fala, Yarecha é a pessoa que está com medo, que não aguenta ir para a guerra. Fala o Rabi Osaglini, não. Yarecha é a pessoa que está com medo das averot que ele fez. Então, a pessoa que tem averot tem que voltar da guerra. Então eu falo, o ladrão, eu já sei que volta, por ter averot. Então o ladrão volta. E aqui ele falou, não volta porque é Hanach, Hanachó, etc. Fala Gmará, não, a filha tem o Rabi Osaglini, mesmo é o Rabi Osaglini. Que gom, já vai chuvá. Aqui está falando que ele já fez chuvá. E aí, por averota, ele não ia voltar. Ele fez chuvá. E aí, fala Gmará. Vê rápido, e ele pagou a casa. Ah, porque ladrão. Ele está com a casa ainda, mas ele pagou a casa. Aí fala Gmará, e aqui, avalê, loqueach, velida. Se é assim, ele comprou a casa. Ele devia voltar. Fala Gmará, não. Kevan de Meikara Betorat Gzelat Aleadelo. Alguém que comprou uma casa, é casa nova dele. Alguém que roubou uma casa. Depois ele fez chuva, conversou com e pagou para... Mas, pô, já que ele entrou na casa como roubo, ele não volta, ele não está incluso no que a Torá mandou ele voltar para casa, porque ele ainda não inaugurou a casa, ou que ele até fica em casa até ele durar a casa um ano. Então ele falou, por mais que ele é ladrão, quer dizer, por mais que ele adquiriu, é diferente de, já que ele adquiriu, mas ele entrou na casa através do roubo, então ele está fora da pessoa que comprou uma casa nova. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Hanai Lolam. Amém ve amém. Hazak u baruch.